Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito bom dia para você que está com a gente nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025, agora 7:30 da manhã em ponto. Um ótimo dia para quem ouve a gente na Rádio Nacional Brasília, São Paulo, Rio, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife. Para quem acompanha a gente em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou a Priscila Mazenotti e esses são os destaques de hoje. STF restabelece parcialmente decreto que eleva alíquotas do IOF. Câmara aprova projeto que altera regras de licenciamento ambiental. Campanha Julho Verde alerta para o combate ao câncer de cabeça e pescoço. E começa amanhã a quinta edição do Festival de Arte de Mulheres Negras em Salvador. Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo aqui da EBC.
Repórter Nacional.
O Supremo Tribunal Federal manteve a validade do decreto do governo federal que aumenta as alíquotas do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Apenas uma regra de cobrança foi suspensa, que trata do risco sacado. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, que veio após governo e Congresso não chegarem a um acordo. A gente lembra aqui que esse decreto tinha sido suspenso pelo Congresso no mês passado. Vamos acompanhar as informações com a repórter Roberta Lopes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a validade do decreto do governo federal que aumenta as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. No mês passado, a matéria foi suspensa após votação no Congresso Nacional. Depois da deliberação, o PSOL, o PL e a Advocacia Geral da União entraram com ações na Corte. O decreto fazia parte das medidas do Ministério da Fazenda para reforçar as receitas do governo e atender às metas do arcabouço fiscal. No fim de maio, o presidente Lula editou um decreto que aumentava o IOF para operações de crédito, de seguros e de câmbio. Na decisão desta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes resolveu manter suspensa apenas uma regra da cobrança do IOF, a que prevê a incidência do imposto sobre operações de risco sacado. Contudo, o restante da lei permanece válido. Com despacho dado por Moraes, fica suspensa a ação do Congresso Nacional, que derrubou o decreto do Executivo. A decisão foi tomada após o governo federal e o Congresso Nacional não entrarem em um acordo após uma audiência de conciliação realizada na terça-feira pelo Supremo. Pelas redes sociais, o Ministério da Fazenda destacou que a decisão contribui para a retomada da harmonização entre os poderes e demonstra como o diálogo é fundamental para o retorno à normalidade institucional do país. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes.
Pois é, e o governo agora vai buscar uma nova fonte de recursos para compensar a perda desses 450 milhões de reais este ano e dos 3 bilhões e meio no ano que vem, com essa decisão do Supremo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte, que esses 3 bilhões e meio em perda de arrecadação é pequena diante do orçamento total do governo e que a solução pode vir também do próprio Congresso, que está analisando propostas para aumentar a arrecadação. Isso porque a peça orçamentária para o ano que vem ainda não foi fechada. Então, segundo ele, tem ali espaço para fazer acomodações.
Mas nós estamos estudando, nós temos prazo até agosto, nós vamos verificar. Só estamos falando de um orçamento de 2,5 trilhões, estamos falando de 3 bilhões, né? É um valor que é possível encontrar solução.
até agosto, porque é o prazo que o governo tem para encaminhar ao Congresso o orçamento. O advogado-geral da União, Jorge Messias, considerou essa decisão de Alexandre de Moraes uma vitória, que respeitou ali o princípio da separação dos poderes, mas reconheceu a controvérsia em torno do risco sacado, né? A oposição, claro, criticou. O líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, considerou a medida inconstitucional e arbitrária e que passa por cima de uma decisão do parlamento, já que foi o próprio Congresso que derrubou esse decreto em junho. O presidente da Câmara, Hugo Mota, assim que foi informado, saiu do plenário da Câmara, foi imediatamente ao plenário do Senado se encontrar com o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Os dois saíram sem falar no assunto. Hugo Mota apenas comentou rapidamente que tinha tomado essa decisão de não comentar a decisão do STF de validar esse decreto do IOF, retirando ali apenas a parte do risco sacado, que, aliás, é quando o fornecedor recebe do banco antecipadamente o valor que receberia do comprador. Agora 7 horas e 35 minutos e foi publicado hoje no decreto, no Diário Oficial da União, o veto presidencial do projeto de lei complementar que ampliava vagas na Câmara dos Deputados, ampliava ali o número de deputados. Assunto para Renato Ribeiro, que está aqui com a gente. Renato, bom dia, explica essa história para a gente direitinho.
Oi, Priscila, bom dia. O presidente Lula vetou o projeto de lei que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Como você disse, o despacho foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A proposta havia sido aprovada pelos parlamentares no fim de junho e valeria a partir de 2027. A redistribuição, essa redistribuição das cadeiras foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal com base no censo de 2022. As novas vagas seriam destinadas aos estados com aumento populacional e poderiam gerar um custo de R$65 milhões por ano. Priscila, a Constituição Federal determina que a representação por Estado seja proporcional à população, estabelecendo um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados. E ao justificar o veto, Lula afirmou que o projeto é inconstitucional, contraria o interesse público e descumpre as leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias. E a medida ainda geraria aumento das despesas públicas com impacto no orçamento. E agora o governo tem um prazo de 48 horas para encaminhar o veto ao Congresso Nacional. A partir daí, os parlamentares terão 30 dias para analisar e até derrubar esse veto. E caso seja mantido, a redistribuição das vagas será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral até 1º de outubro, conforme a decisão do STF. Priscila.
Acompanhamos então, Renato. Obrigada pelas informações. E a Comissão Especial da Câmara, criada para cuidar do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, aprovou justamente essa proposta, relatório. Vamos acompanhar com o repórter Osama El Gauri.
Os deputados aprovaram o parecer do relator Arthur Lira, do PP de Alagoas, que, entre outros pontos, ampliou de R$ 7.000 para R$ 7.350 o valor da redução parcial do imposto. Quem ganha acima de R$ 600 mil por ano ou R$ 50 mil por mês pagará uma alíquota extra progressiva de até 10%. Esse percentual máximo será cobrado das pessoas que ganham a partir de R$ 1.200.000 mil por ano. Já as parcelas do lucro pago pelas empresas aos sócios, os chamados dividendos, terão cobrança de 10% de imposto para quem receber mais de R$ 50 mil por empresa. E a tributação de 10% sobre dividendos enviados ao exterior foi mantida, mas com algumas exceções. O texto manteve ainda a exclusão de títulos incentivados, como LCI e LCA, da base de cálculo do imposto mínimo efetivo da alta renda. Pelos cálculos apresentados no projeto, o governo federal vai conseguir, entre 2026 e 2028, uma receita com superávit de mais de R$ 12 bilhões. Esse dinheiro deve ser usado para compensar possíveis perdas de estados, municípios e Distrito Federal com a nova regra. Se a arrecadação for maior do que o necessário, o excedente pode ser usado para reduzir outros impostos a partir de 2027. Agora o texto deve ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados em agosto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional Em Brasília, Oussama El Ghauri.
E a gente continua falando de Câmara dos Deputados, mas dessa vez quem está na linha com a gente é o repórter Gabriel Correia, que tem informações sobre a proposta que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental. Gabriel, bom dia para você. É aquela proposta chamada de PL da devastação, não é isso?
Exatamente, Priscila. Bom dia para você e bom dia para os ouvintes. Então, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira esse projeto de lei que estabelece as regras gerais para o licenciamento ambiental necessário para o funcionamento de atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente. O texto aprovado incorpora 29 emendas do Senado com parecer do deputado Zé Vitor, do PL. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a proposta atendeu 70% das demandas do governo. Uma das emendas aprovadas cria um novo tipo de licenciamento ambiental especial, que poderá ser concedido mesmo se o empreendimento for causador de degradação. Esse tipo de licença serve para aqueles considerados estratégicos pelo Conselho de Governo, órgão do Planalto sobre Política Ambiental. A autorização especial pode durar de 5 a 10 anos, Priscila.
Pois é, Gabriel, essa proposta aí bastante criticada, né, até por parte do governo e também de órgãos ambientais. Qual que é o impacto aí para as terras indígenas?
Então, Priscila, sobre as terras indígenas, é importante dizer que uma das emendas retira de autoridades o poder de definir em quais atividades elas deverão participar do licenciamento. A autoridade licenciadora não vai precisar mais avaliar e decidir motivadamente sobre as justificativas de autoridades, como o Ministério da Igualdade Racial, IFAM e ICMBio. E especificamente sobre as terras indígenas, o projeto permite a manifestação da FUNAI apenas sobre aquelas com demarcação já homologada. Uma nota técnica da ONG Instituto Socioambiental indica que há pelo menos 259 terras indígenas em demarcação, um terço do total que ficaria de fora dessa análise. O Senado também propôs uma emenda aprovada de não serem mais seguidas as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente para mineração de grande porte ou alto risco, até que haja uma lei específica. Um licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso também poderá ser pedido sem necessidade de estudos de impacto. Cada estado vai definir quais atividades de pequeno ou médio porte, tais como duplicação de rodovias, pavimentação, ampliação de linhas de transmissão, podem usar essa autorização. E outra mudança, Priscila, aprovada na madrugada desta quinta, determina que se os órgãos ambientais fiscalizarem atividades sob licença que não foram expedidas por eles, deverão apenas comunicar ao licenciador, que vai decidir se houve ou não infração. Por exemplo, se o IBAMA multar um empreendimento licenciado por órgão estadual, vai prevalecer a decisão do Estado. Quanto à lei da Mata Atlântica, foi excluída a necessidade de autorização do órgão estadual para o desmatamento, se a habilitação for primária ou secundária em estágio avançado de regeneração. Priscila, lembrando que esse texto será enviado agora para a sanção presidencial. Segue no estúdio.
Tá bem, Gabriel. Obrigada pelas informações. Um bom dia para você. Agora, às 7 horas e 42 minutos, você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o Supremo Tribunal Federal manteve parcialmente o decreto do governo que eleva alíquotas do IOF e ainda vai ouvir que começa amanhã a 5ª edição do Festival de Arte de Mulheres Negras em Salvador.
Repórter Nacional.
Representantes de cooperativas, sindicatos, indústrias e de empresas americanas se reuniram nesta quarta-feira com o governo federal. Foi o segundo dia de reuniões para tratar da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto. O Samuel Gauri está de volta e tem as informações.
O encontro foi liderado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e teve ainda a participação da ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. A entidade mantém diálogo com o governo brasileiro e trouxe a visão de várias empresas sobre o impacto do tarifaço para as operações. Foi o que detalhou Abrão Neto, o diretor executivo, CEO da ANCHAM Brasil.
Hoje existem quase 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que criam 3 milhões e 200 mil empregos aqui no Brasil. E o nosso desejo é de se buscar uma solução negociada de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana.
Abrão Neto destacou ainda como as empresas estão lidando com as questões jurídicas apontadas por Trump.
As empresas atuam no marco econômico-comercial e a discussão que nós temos buscado tem sido dentro do âmbito econômico-comercial, onde há interesses muito importantes de ambos os lados e onde nós entendemos que há espaço para se encontrar uma convergência e se resolver economicamente, comercialmente essa situação.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também defendeu que a negociação com os Estados Unidos precisa se restringir às questões econômicas e comerciais.
Questões políticas podem estabelecer um precedente preocupante de questões outras interferirem em questões de natureza tarifária, né? É um precedente que não é bom para o comércio exterior.
Alckmin também falou sobre a investigação aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio por supostas práticas injustas, como, por exemplo, o uso do Pix, uma alternativa ao WhatsApp Pay e as bandeiras de cartão de crédito norte-americanas. Segundo ele, essa não é a primeira vez que isso acontece. Já foi feito anteriormente. O Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. E dessa vez, o Brasil vai explicar.
Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. O Brasil tem empenho em reduzir o desmatamento, a meta é desmatamento ilegal zero e recompor a floresta com o fundo do clima, energia elétrica 85% renovável. Depois Pix, o Pix é um modelo, é um sucesso. Isso é, nós vamos explicar, não tem nenhum problema.
Na terça, as reuniões foram com representantes da indústria e do agronegócio para encontrar uma solução que evite prejuízos aos exportadores brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
E no destaque internacional, forças sírias se retiraram de província no sul do país após acordo com os drusos. 248 pessoas morreram nos conflitos entre beduínos e drusos, que são apoiados por Israel, na província síria de Sueida. Quem tem as informações é Daniela Franco, que está nos estúdios da Rádio França Internacional em Paris. Oi, Daniela, bom dia.
Olá, Priscila. Bom dia para você. Bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. As forças sírias se retiraram hoje da província de Sueida, no sul do país, majoritariamente habitada pela etnia drusa. A operação ocorreu após um acordo de cessar-fogo alcançado ontem e que teve mediação dos Estados Unidos, da Turquia e de países árabes. Um pouco antes da retirada das tropas sírias, o presidente interino do país, Ahmed al-Shara, havia anunciado que estava transferindo às facções locais e aos líderes drusos a responsabilidade da segurança da província. Essa decisão ocorre após violências entre drusos e beduínos sunitas, que deixaram quase 300 mortos desde domingo em Sueida. Segundo al-Shara, essa também é uma forma de evitar uma guerra com Israel, que anexou e controla desde 1967 a maior parte das colinas do Golã, onde vive uma grande quantidade de drusos. Na quarta, sob justificativa de proteger essa minoria, as forças israelenses bombardearam o quartel-general sírio em Damasco após terem atacado as forças sírias também em Sueida. Esses bombardeios israelenses estão sendo condenados por vários países, entre eles a Rússia, a China e o Irã. A União Europeia pediu ontem que Israel pare imediatamente esses ataques contra a Síria, que, segundo o comunicado, colocam em risco a vida de civis e comprometem a transição de governo no local. No entanto, as forças israelenses alegam agir de maneira responsável e contida. Da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional.
A gente agora muda de assunto para falar de saúde. É que estamos no Julho Verde, data para chamar atenção sobre os cânceres de cabeça e de pescoço. Segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, 80% dos casos são descobertos já em estágio avançado. Vamos conversar então com o cirurgião, o Dr. Bernardo Alves, que já está na linha com a gente sobre esse assunto. Oi, Dr. Bernardo, bom dia para o senhor. Obrigada por nos atender aqui na Rádio Nacional. Nacional, no Repórter Nacional. Queria começar te perguntando o seguinte: por que que esses cânceres de cabeça e de pescoço ainda são tão frequentemente diagnosticados já em estágio avançado, mesmo sendo tratáveis?
Olá, bom dia. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando com vocês. O câncer de cabeça e pescoço ainda são diagnosticados muito tardiamente devido ao perfil do paciente, né? Nós temos um paciente que ele é normalmente tabagista e etilista pesado, tá? Uhum. E devido às pessoas não compreenderem que os sinais mesmo desse início dessa doença, como feridas na boca, feridas na pele, rouquidão, dificuldade para engolir, alguns caroços no pescoço, acaba que a pessoa fica esperando que aquilo ali melhore, né? Pensando que é uma aspa, pensando que é uma língua simples, e normalmente quando esses sinais duram mais do que 2 a 3 semanas, tem que ser avaliado por um especialista.
Pois é, e quais são outros sinais aí? O senhor falou de ferida, de rouquidão, mas também dor de cabeça, quando que acende o alerta?
Quando que a gente acende o alerta? Os principais sinais das lesões de cabeça e pescoço são as ínguas no pescoço, então os nódulos no pescoço que não melhoram em 2 a 3 semanas, a rouquidão no câncer de laringe, tá? Uma rouquidão que ela é persistente, que ela dure mais do que 2 a 3 semanas, feridas na pele, né? Porque a gente acaba que fica falando de câncer de cabeça e pescoço pensando muito em cavidade oral, né, na boca, na garganta, na tireoide, e a gente acaba esquecendo da pele. A pele da região do cabeça e pescoço também, quando a gente tem uma ferida na pele, né, um machucado ou uma pinta que está ali, forma casquinha, volta, e não melhora completamente, ela também durando mais do que 3 semanas, também tem que ser avaliada, porque pode ser um câncer de pele da região de cabeça e pescoço, que é a região mais exposta ao sol, que é o principal fator de risco para o câncer de pele. Né? Sangramento nasal, uma afta na boca, né? Então aquela feridinha na boca, na língua, na mucosa da boca, que não melhora em 3 semanas, tá? Nariz entupido, nariz está entupido, está ficando entupido durante muito tempo, tem que observar também. Mau hálito é uma forma também de algumas lesões de câncer de cabeça e pescoço se apresentarem no início.
Tá certo. E os fatores de risco? O senhor falou aí da pessoa que fuma muito, né, tabagista. Quais são outros fatores? E o que a gente pode fazer para prevenir?
Vamos lá. O principal fator de risco, 70% dos cânceres de cabeça e pescoço são diagnosticados devido à pessoa que é tabagista. Então, tabagismo é o fumo, né, qualquer derivado, né, seja o vape, que está muito em voga hoje, que o pessoal está falando que, parei de fumar cigarro e estou começando a fumar vape. Já está tendo alguns trabalhos mostrando isso também, que é o cigarro eletrônico, né, o vape. Então, 70% dos cânceres de cabeça e pescoço estão ligados ao tabagismo. O etilismo pesado, principalmente bebida quente, ele também é um fator de risco e ele potencializa o tabagismo. Tá? Então, o etilismo com o tabagismo, os dois juntos, eles atuam em que a gente fala em sinergismo, então um potencializa o outro para poder causar o câncer de cabeça e pescoço, e tem crescido muito o câncer causado pelo HPV, que é um vírus normalmente transmitido sexualmente, né, e na região de cabeça e pescoço é transmitido pelo sexo oral, sem preservativo e com múltiplos parceiros. E isso tem mudado um pouquinho até o tipo de paciente. Né? Normalmente o tipo de paciente nosso da cabeça e pescoço é um paciente mais de 50, 60 anos para cima, e hoje com o HPV nós estamos tendo pacientes mais jovens devido a essa exposição ao HPV. E para prevenir, principalmente em relação ao HPV, nós já temos disponível no SUS a vacina para o HPV, que protege também para esse câncer de orofaringe, né? Ela está disponível para meninas e meninos entre 9 e 14 anos, tá? Sim. E também para homens e mulheres até 45 anos que tenham ou HIV ou teve para fazer uma profilaxia em relação a quem teve um abuso sexual, alguma coisa assim, tá? E em relação aos outros fatores de risco, é parar de fumar mesmo, bebida também, parar de beber. Né? Então, quanto menor exposição ao sol também, também vai diminuir essa possibilidade de câncer de cabeça e pescoço.
É, se cuidar e ficar atento aos sintomas, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação, te agradeço, te desejo um ótimo dia.
Muito obrigado, tchau, tchau.
Esse foi o cirurgião, doutor Bernardo Alves, conversando com a gente sobre câncer de cabeça e pescoço. E agora a gente movimenta a nossa rede nacional de comunicação pública. Vamos até Salvador. Começa amanhã a quinta edição do Festival de Arte de Mulheres Negras, o IAS, que vai levar oficinas teatrais de graça a escolas públicas da capital baiana. O evento também oferece ao público espetáculos e shows musicais. Assunto para Lise Lobo, da Rádio Educadora de Salvador.
Uma outra aula começa quando o sinal toca. Em vez da lousa e da carteira, o palco, a dança e a performance tomam conta do espaço escolar. Assim se apresenta o IAS, Festival de Mulheres Negras nas Artes da Cena. Segundo a idealizadora e produtora executiva do projeto, Juliana Monique, a proposta é conectar estudantes e artistas negras em ações que cruzam arte e educação.
Dentro da programação, dentro das relações que a gente construiu, foi visando mesmo, eu estou em sala de aula, sou professora também da rede e percebi, né, a demanda mesmo da nossa comunidade escolar em atividades artísticas, mas atividades artísticas que tivessem esse viés de não só a formação, mas também essa sensibilização que tocasse no campo da identidade, que tocasse no gênero, mas com essa leveza, com essa poética.
10 oficinas gratuitas são realizadas por atrizes convidadas e selecionadas do festival, alcançando jovens do ensino fundamental e médio de 5 escolas em 5 bairros: Itapuã, Cajazeiras, Nazaré, Ribeira e Cabula. O IAS, Festival de Mulheres Negras nas Artes da Cena, acontece de 18 a 26 de julho em Salvador, com apresentações, oficinas e ações formativas voltadas à valorização da produção artística e intelectual de mulheres negras. A programação é gratuita. Da Rádio Educadora da Bahia, Lise Lobo, para a Rádio Nacional.
Esportes. Vamos começar com a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Palmeiras e Mirassol empataram em 1-1. O Ceará perdeu em casa para o Corinthians 1-0. O Santos, com um gol de Neymar, bateu o Flamengo na Vila Belmiro 1-0. Botafogo e Vitória ficaram no 0-0. Bragantino e São Paulo empataram em 2-2 no interior paulista. Copa Sul-Americana, o Grêmio foi até o Peru e perdeu para o Alianza Lima por 2-0. Copa América Feminina, o Brasil goleou a Bolívia por 6-0. Nesta quinta-feira, a bola rola para o Brasileirão, prosseguimento da 14ª rodada. Maracanã, 7:30 da noite, teremos Fluminense e Cruzeiro. Técnico do Fusão, Renato Portaluppi, fala do andamento do tricolor no Campeonato Brasileiro após a boa campanha no Mundial de Clubes.
Bom, acho que, acima de tudo, ontem mesmo já tive uma Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, difícil, muito difícil. A gente vinha num crescente. Eu espero que a dedicação, a entrega, seja a mesma que a gente vinha tendo aqui no Brasil, que nós tivemos lá na Copa do Mundo, para que a gente dê prosseguimento no nosso trabalho e que a gente possa continuar pontuando no Campeonato Brasileiro também.
Pela Copa Sul-Americana, um brasileiro em campo, o Atlético Mineiro, vai até a Colômbia para encarar o Atlético Bucaramanga. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Essa metamorfose ambulante, chamada Raul Seixas, ganhou uma exposição inédita no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Tem até um espaço chamado Toca Raul, onde o público pode aproveitar um karaokê com sucessos do artista. Quem tem os detalhes é Joana Cortes.
O músico Raul Seixas, o eterno Maluco Beleza, que faria 80 anos este ano, ganhou uma retrospectiva inédita de sua inesquecível carreira. A exposição Baú do Raul, em cartaz no Museu da Imagem e do Som, aqui na capital paulista, traz centenas de itens originais do compositor baiano, que nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945 e viveu até os 44 anos. O curador da exposição, André Sturme, conta que o visitante do Baú do Raul vai encontrar roupas, instrumentos musicais, letras, manuscritos divididos em mais de 15 salas no museu.
Tem como material principal objetos que o Raul guardou durante a vida e que depois sua viúva e o principal fã guardaram em suas casas e que o Miss teve acesso. São mais de 1000 objetos que foram levados para o museu, foram restaurados, higienizados. Mais de 600 estão na exposição.
Fazendo sucesso principalmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980, Raul Seixas foi o primeiro artista a misturar o rock com ritmos brasileiros. Na mostra Baú do Raul, o curador afirma que os fãs vão poder conhecer um pouco mais da intimidade daquele que eternizou com sua voz e sua performance sucessos como Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante.
O visitante vai ter a chance de ver objetos pessoais do Raul, documentos ainda da escola, o seu primeiro violão, como também da sua vida profissional, que tem letras de música, a versão original que ele escreveu à mão, que é um painel da vida do Raul, num ambiente que faz com que mesmo quem não é fã curta mais e mergulhe no universo daquele artista.
Entre os destaques da exposição está o espaço Toca Raul, onde os visitantes poderão encarnar o músico e cantar no palco os grandes hits Guita e Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Os ingressos para o Baú do Raul são gratuitos nas terças e na terceira quarta-feira do mês. A retirada é na bilheteria física do MIS. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
7:59, ficamos por aqui. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Egbert Martins. Um ótimo dia para você e até amanhã.
Repórter Nacional.